Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Leonildo Aparecido Reis Machado sobre o livro Ethos Profissional: Hegemonia Possível. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Esse programa é um programa pró-PG digital, em que os livros ficam disponibilizados na internet para serem baixados gratuitamente, que é um projeto bem interessante, vamos falar dele daqui a pouquinho. Leonildo, eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surge esse tema. É uma preocupação que vem desde sempre, desde a graduação. Como é que surgiu esse projeto?
Sim, esse projeto ele surge no fim da graduação em filosofia, minha primeira graduação, na qual eu trabalhei o filósofo Kierkegaard, mais precisamente o Desespero, né, a obra dele. E também trabalhei a segunda condição dele, que é a condição ética, né? Mas foi justamente na graduação em serviço social, na segunda graduação, que me despertou esse ethos profissional, né, enquanto assistente social. No entanto, esse ethos também pode servir para diversas profissões, né, não só para o serviço social.
E, na verdade, essa escolha do Kierkegaard se deu por que motivo? Ele te fascinou desde o começo? Ou qual motivo que te levou a pensar justamente nele, né? Que é uma leitura, aliás, né? Ela é difícil por um lado, mas também é fascinante.
Ela é densa, né? Por mais que a obra não seja grande, ela é densa. Mas, assim, o que me fascinava quando eu fiz filosofia foi a filosofia existencialista. Então, eu quis pegar, dentro da filosofia contemporânea, aquele que abriu o discurso da filosofia existencialista. Então, eu peguei Kierkegaard. E a angústia humana, o próprio desespero humano da obra, isso me despertou muito, né? Porque a vida é um puro desespero, né? Então, foi mais pessoal mesmo a escolha do Kierkegaard, principalmente da obra, né? Mas o ethos profissional, ele está mais desenvolvido no, no, na, na minha segunda graduação, né? Na filosofia, eu não trabalhei o ethos profissional, né? Eu cheguei a trabalhar um pouco a ética, né, como modo de ser muito ligado à ética kantiana, do dever pelo dever, né? E só no TCC da graduação é que eu, da graduação em serviço social, que eu deslanchei um pouquinho através dos por meio dos códigos de ética da profissão, né, do serviço social. Então, eu fiz um histórico dos cinco códigos de ética, né? O código de ética de 47, de 65, 75, 86 e, por fim, de 93. Especificamente os códigos de ética e a categoria ética em si, né? Agora, foi justamente na dissertação e no meu mestrado em serviço social que eu pude aprofundar mais um pouco nesse ethos profissional, né? Coisa que eu não fiz nem na filosofia e muito menos na graduação em serviço social.
Agora, quando você fala ethos profissional, até para quem ainda não teve contato com o livro, o que vem a ser justamente esse ethos profissional?
Olha, o ethos profissional, ele parte de uma reflexão sobre a moral, né? Então, a nossa concepção de ver a moral é uma moral histórica, concreta, real, não uma moral de discurso filosófico ou de reflexões, né? Então, essa moral, ela é alicerçada em Vasques, né? Uma moral histórica, portanto, concreta, ela vai dar um suporte para a gente averiguar o que seria esse ethos. Na realidade, o ethos em si, uma ramificação que eu peguei de Abaiano, ele faz duas distinções, né? O ethos da perfectibilidade e o ethos da mobilidade, né? O que seria esse ethos, então? Seria um modo de ser, né? Um modo de ser no mundo, né? E eu peguei esse modo de ser no mundo para a profissão, né? Para o exercício profissional, no caso do serviço social. No entanto, a gente pode colocar esse ethos em qualquer profissão, porque em qualquer meio social existe modo de ser. E de forma que esse modo de ser da perfectibilidade é um modo de ser enrijecido. Perfectibilidade, o próprio nome diz, né? Ele é enrijecido e busca a perfeição. Essa perfeição é uma perfeição que busca um fim em si, né? Então nós podemos entender esse ethos da perfectibilidade como um ethos enrijecido, imutável, né? Um ethos que muito dificilmente se transforma, né? É um ethos muito afeito ao status quo da sociedade, né? E o ethos da mobilidade vem ao contraponto do ethos da perfectibilidade. Seria o ethos construído no cotidiano profissional, né? No embate entre valores, né? No embate do próprio cotidiano do profissional, né? Então, esse ethos da mobilidade, o segundo abordado na dissertação, ele vem preencher uma lacuna que o primeiro ethos não conseguiu, que é extrapolar a linguagem do próprio valor estabelecido na sociedade, ou valores estabelecidos para que se mantenha o status quo na sociedade, né? Então ele vem romper com vários discursos de ethos, né, que nós na profissão de serviço social vemos como conservadores.
Especificamente hoje, na tua avaliação, a profissão do assistente social, né, a carreira de
De
serviço
serviço
social,
social.
ela se coloca de que maneira hoje, assim, como as pessoas veem, inclusive, essa carreira?
Então, na realidade, o serviço social hoje, ele ainda é encarado pela sociedade como uma profissão que executa benesse, caridade, né? No entanto, a profissão hoje não representa isso mais. Ela superou esse assistencialismo que se tinha, né, desde o início da profissão aqui no Brasil, com o curso de Serviço Social da PUC de São Paulo, né, em 1936. Mas a sociedade ainda tem esse ranço, né, esse ranço de interpretar a profissão dessa maneira. Então, o ethos profissional que surge que surge na profissão, no seu nascedouro, ali na década de 30, 1930, o que que acontece? Esse ethos é extremamente conservador, né? Isso vai se passando por décadas, né? Na década de 40 também, na década de 50, por influência. No início, por influência da Igreja Católica e pela visão do serviço social europeu, né? Na década de 50, já com influência do serviço social norte-americano, né, principalmente com influência da psicologia, da psicanálise, né, dos Estados Unidos. No entanto, não se rompe com esse conservadorismo dentro da profissão, por mais que tivéssemos técnicas, métodos, né, essas técnicas e esses métodos nos levavam a práticas reificadas, coisificadas, né? Isso para nós é interpretado hoje, né, a partir da década de 70, começou a despertar isso como práticas conservadoras. Isso só vai mudar com as reflexões ocorridas com o movimento de reconceituação latino-americano e com o movimento de reconceituação brasileiro, que começou no fim da década de 60 e penetrou na década de 70, né? Então, na década de 70, pela primeira vez dentro da profissão, há um debate também, né, não só esse debate, mas há um debate também com a vertente crítica do pensamento da teoria social crítica alicerçado em Marx e Engels, né? Então, a partir dali, a gente vai tendo uma outra postura de hegemonia dentro da profissão, né? Uma outra postura de modo de ser dentro da profissão. Uma outra postura, portanto, desse ethos dentro da profissão. E daí que eu puxo a concepção de falsidade de consciência e consciência da falsidade, né, na dissertação. Então, a gente deixa um pouco essa falsidade de consciência para entrar nessa consciência da falsidade que vivíamos enquanto profissão. Tá? Então, a partir de 70, isso é mais trabalhado, mas vai se acentuar enquanto categoria, porque não se constitui hegemonia esse pensamento dentro da profissão. Vai se constituir hegemonia dentro da profissão basicamente em 90. A gente passa em 80 gestando, né, todas essas reflexões, né, com debates, com fóruns, principalmente no início da década de 90. Mas é na década de 90 em si que a gente constitui nosso projeto ético-político, né, da profissão, com esse novo ethos, o ethos da mobilidade. Então,
E pensando em
seria
termos
basicamente isso.
de futuro, dentro dessa linha de raciocínio, para onde você vê a profissão caminhar? Essa mobilidade que você mencionou, a tendência na tua visão é que ela aumente, que a profissão seja permeada por outras profissões, como vem acontecendo, inclusive, na maioria das áreas?
Olha, a categoria profissional como outra instância da sociedade, ela é feita de política, né? Ela é feita de embate político, né? E embate político a gente tem coisas a favor e contra os nossos valores, né? Então, não tem condição de afirmar se esse projeto ético-político ele permanece ou não, né? Hoje ele permanece muito forte, né? Porque ele é um. Eu fechei a minha dissertação dizendo em Gramsci, né? Porque eu busco também essa hegemonia, que o projeto ético-político da categoria é um projeto que tem a supremacia, porque busca a direção, e não a dominação e a coerção, né? Dentro da categoria. Então, se a categoria zelar, né, defender e conseguir isso em pleitos eleitorais, né, conquistando essa hegemonia na direção, quando eu digo direção, eu digo o seguinte: a categoria profissional do serviço social, ela tem quatro instituições que solidificam o nosso projeto ético-político, que é a ENESO, a Executiva Nacional de Estudantes do Serviço Social, que é a ABEPS, né, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, são o conjunto, né, CCS-CREAS, né, o Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos regionais de serviço social. Essas quatro instâncias, elas é como que abrigam, né, e perpetuam essa hegemonia dentro da categoria. Uma coisa que eu, assim, um detalhe que eu aprofundo no final da dissertação é o seguinte: dentro da categoria existem vários grupos, né, que têm certa hegemonia, mas tem um grupo maior dessa hegemonia que representa essa teoria social crítica, né, representa esse ethos da mobilidade. No entanto, dentro desse próprio grupo existe divisões. E essas divisões, para fortalecer a categoria profissional, não é tão bem-vinda dentro desse grupo, não é? Imagina um grupo tentando a direção de uma categoria profissional e dentro desse grupo há uma divisão. E isso acontece um pouco dentro da profissão, né? Que são os grupos, que eu digo, né, conservadores também, mas de uma outra forma, dentro do ethos da mobilidade. É meio contraditório isso, né? O ethos da mobilidade, ele visa a transformação, né, a mutabilidade, né? E existe também o conservadorismo dentro desse grupo que representa a teoria social crítica. Na realidade, algumas pessoas dentro desse grupo hegemônico da categoria distorce um pouco essa concepção de teoria social crítica. E é isso que eu desmancho um pouco no fim do meu trabalho, dizendo que o ethos da mobilidade é o ethos por excelência representativo da teoria social crítica. No entanto, há um conservadorismo dentro desse próprio ethos da mobilidade que representa algo disformado, né, da teoria social crítica, que eu represento na concepção de extremidade de uma teoria, né? São os extremistas, os fundamentalistas, que não respondem muito bem ao anseio na contemporaneidade da profissão, né? É mais ou menos o que o Gramsci, não só para uma melhor compreensão, é mais ou menos o que o Gramsci vai dizer do Estado restrito, né? Onde se busca uma revolução explosiva, né? O Estado ampliado é quando se busca uma revolução permanente. Estado ampliado, o que que é? Não é só focar no Estado, tem a sociedade civil também, né? Puxando isso para a profissão, a gente pode analisar que do Estado ampliado não é só a profissão, serviço social, né? A gente não dá conta de lidar com a questão social. Nós precisamos da psicologia, nós precisamos da terapia ocupacional, nós precisamos da medicina, da advocacia, nós precisamos de diversas profissões, e não são só profissões, diversas instituições, né, no meio social. E esse grupo dentro da categoria, um grupinho, né, não vamos generalizar, eles não têm um encontro com esses movimentos dentro da sociedade. Há um extremismo. E isso eu verifico com muita dificuldade para a gente manter essa hegemonia. Porque não é só contra o conservadorismo de outrora, né, conservadorismo alicerçado no positivismo, no funcionalismo, no estruturalismo, mas agora um conservadorismo advindo de uma teoria social crítica deturpada. Não sei se ficou claro assim.
Não, sem dúvida. Deixa eu te perguntar um pouco como a universidade vem se preparando para isso, se você sente, aliás, que os cursos superiores estão se preparando para esse tipo de discussão que você coloca para nós.
Olha, essa discussão ela é pouco falada dentro da categoria. Então, de maneira que não se coloca isso, né? Como que se reproduz teorias dentro de um processo de formação acadêmica? Por meio de representantes dessa própria teoria. Então, nós temos belíssimos representantes dentro da nossa categoria profissional, né? Nós temos Yamamoto, né? Nós temos Martinelli, nós temos também José Paulo Neto, né? Nós temos Carlos Nelson Coutinho, né, falecido o ano passado, que representa não só, né, alguns intelectuais, não representa só o serviço social, representa a grande área das ciências sociais, né? Mas são ou formados como assistentes sociais ou davam ou dão aula no serviço social. Então representam a categoria de modo geral. Então, é dessa maneira que a gente vai reproduzindo, né, o processo da teoria social crítica na formação com os nossos alunos, né? É dessa maneira. Agora, o Brasil é enorme, né? A multiplicação de cursos, não só na nossa área, é imensa, né? A educação à distância ela veio proporcionar isso, né? De uma maneira boa, de uma maneira também perversa, né? Onde também a educação virou um pouco essa mercadoria, um pouco um tanto mercadoria. Então, isso foge um pouco do nosso controle enquanto categoria, né? Mas essa discussão que eu trago para a categoria, que eu levanto para a categoria, é uma discussão que a gente precisa pensar, né? Porque e agora também eu estou trabalhando no doutorado, um pouquinho mais aprofundado essa discussão do ethos, até que ponto aquele profissional, né, que eu chamo de aquele profissional que está na infantaria. Infantaria é o primeiro embate, né, na guerra do cotidiano. Então, aquele profissional que está lá, aquele assistente social que está lá na ponta, executando políticas, né? Até que ponto ele é e se sente parte desse nome, categoria profissional, né? Então, hoje nós contamos com mais de 100 mil assistentes sociais. Daqui, a estimativa em 2020, é que nós aproximaremos aí de 150, 160 mil, ou ultrapassaremos isso. Então, é um espelho que se coloca muito amplo. Então, se a gente não tomar cuidado com dentro do processo de formação, com esses, com essas nuances conservadoras vindo de teorias que não são da teoria social crítica e também vindo de interpretações errôneas da própria teoria, eu não digo errôneas, veja, são interpretações de uma teoria, né? A gente não pode aqui pré-julgar, mas que no andar da carruagem do processo de hegemonia da categoria, isso invalida a hegemonia, isso provoca conflitos dentro desse bloco, que é um bloco que defende a teoria social crítica.
Perfeito. Eu queria te pedir para encerrar, Leonildo, que você falasse um pouquinho sobre esse projeto mesmo, né? Você falou de ensino à distância rapidamente, mas sobre a coleção própria digital, sobre a qual eu conversei no início, que disponibiliza os livros gratuitamente para download. Você vê como uma forma da sociedade receber de volta o conhecimento que a universidade gera?
Maravilhosamente, viu? Eu acho que essa proposta, né, vindo da Unesp, de publicar coisas que só se leem dentro dos muros da academia, é uma proposta maravilhosa, assim. E mais do que isso, né? Uma proposta gratuita. Então, o interessado ele tem apenas de fazer um download, né? Um cadastro, um download. Quer dizer, é uma proposta maravilhosa que eu vejo com bom agrado e que isso continue, né? Valorizando os trabalhos, né, que a Unesp vem desenvolvendo no seu campo de pesquisa e divulgando. Porque nada adianta a gente publicar, a gente pesquisar dentro dos muros da academia, né, e não chegar ali fora, né, na esquina da academia, né, onde está a população mais interessada por todas as nossas reflexões na academia. Então, essa divisão de academia e sociedade tem de se esgotar, né? E essa é uma maneira de superar esse limite. E eu parabenizo todos que tiveram essa iniciativa, né? Já baixei vários downloads, já fiz vários downloads, aliás, baixei vários livros lá, e livros bons, né? De pesquisas sérias. Então, estou de parabéns.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o Leonildo Aparecido Reis Machado, falando sobre etos profissional, hegemonia possível. Leonildo, muito obrigado, parabéns por ter participado desse projeto, por ter sido selecionado e até um próximo encontro, tá bom?
Muito obrigado, viu?
Um abraço, tchau.
Um abraço, tchau.